Olá, você que nos acompanha pelo Notícias Agrícolas, boa tarde, seja bem-vindo. Nós estamos de volta com a nossa programação, agora para trazer informações sobre o mercado de grãos, o mercado da soja mais especificamente, e para isso a gente vai conversar com o Vlamir Brandalize, consultor de mercado da Brandalize Consult, que já faz companhia para a gente na tarde desta segunda-feira, para a gente tratar, né, Vlamir, principalmente dessas pequenas altas que Chicago registrou nesse início de semana. Teve motivo para isso? Teve combustível para essa subidinha, Vlamir?
Boa tarde, Carol. Boa tarde a todos os nossos amigos aí do campo. Olha, Carol, teve sim, foi um início de semana positivo, a gente considerou ele interessante para uma semana que normalmente é uma semana fraca, né? Essa primeira semana de fevereiro em função do feriadão asiático, né? Feriado na China, dia do Ano Novo Lunar, aí começa. Oficialmente começa amanhã, mas os chineses já começaram as festas, os festejos na sexta-feira e vão até a semana que vem. Então, normalmente, nesse período, é uma época de pouco movimento dos compradores chineses. Então, isso acabou sendo até um alento aí para o mercado de Chicago, essa presença da China levando 612 mil toneladas. Isso foi benéfico, né? Acabou trazendo o mercado aí com 2-3 pontos de alta, quando que o normal desse período ser um momento de liquidação, leves baixas. Então foi um dia de otimismo aí nesse começo de fevereiro e começo de semana, né? Mesmo que os números dos embarques americanos não tenham sido muito, que o USDA divulgou hoje, também não foram muito otimistas, eles vieram levemente acima da semana anterior, mas não animaram, né? Os embarques não animaram. Mas o quadro em si foi animado em função da China presente, compradores da China atuantes em período que normalmente não atuam.
E aquilo, né, Vlamir, a gente tem informações de agências internacionais que a China, principalmente via a estatal Sinograin, está buscando garantir algumas compras aí para embarque nos meses de junho, julho. Isso também acaba sendo uma sinalização positiva desse retorno da China para o mercado americano?
Eu acho que sim, Carol, porque esse ano, o fator otimista que eu vejo no quadro todo, o ano novo é o ano do porco na China. Então, normalmente, nos anos do porco, os chineses acabam consumindo mais a proteína do animal. Então, isso é o principal ponto de demanda do setor da soja, né? Como ano passado eles importaram menos que o ano retrasado e consumiram estoques, as empresas, principalmente a Sinograin, aí reduziu dos estoques dela mais de 2 milhões de toneladas que ela tinha em estoque no ano passado, vendendo estoque interno. Então, há a expectativa de uma necessidade de recuperação de estoque, de comprar mais esse ano, para atender uma demanda que deve ser crescente e compensar as perdas do ano passado. E eles sabem que o Brasil vai ter menos soja para exportar, então eles vão ter que vir para o mercado mais cedo, buscar as oportunidades que aparecerem. E eu acredito nisso, vai ser um ano positivo aí para o mercado brasileiro também, em função de que ainda estamos com prêmios baixos, mas a tendência é melhorar esses prêmios e os chineses atuando aí, já, isso já é um bom sinal, né, eles atuarem no período de ano novo lunar, do período de festas deles, que tradicionalmente eles não compram, né?
Há um tempo alguns anos a gente já não vê esse movimento acontecer nesse período, né, Vlamir?
Olha, eu raramente vi eles comprarem nessas duas semanas, que é o período de festejo, né, do Ano Novo Lunar, que normalmente dá na primeira e segunda semana de fevereiro. Eles normalmente não atuam, eles ficam parados e ou atuam antes, comprando mais, ou depois. Então, esse ano eles compraram quase nada antes, então atuaram agora, hoje, no pleno feriado. Isso é bom sinal, a gente acredita que esse é um sinal positivo para o ano, né?
E, Vlamir, essa informação ela chega logo na sequência da reabertura dos mercados, dos serviços, né, lá do governo norte-americano, depois de mais de 30 dias de paralisação, mas principalmente depois da nova rodada de conversas que aconteceu entre China e Estados Unidos, em Washington, entre os dias 30 e 31 de janeiro. Isso é a sinalização de que um acordo estaria mais próximo ou toda a questão da tarifação ainda pesa muito para os dois lados e essa é só uma sinalização da necessidade da demanda chinesa e não do acordo, Vlamir?
Olha, Carol, eu acho que cada dia que passa o acordo está mais próximo. Eu acho que essa presença da China comprando em pleno feriado É um ato de bondade do chinês para tentar dizer, ó, nós estamos querendo fazer acordo. É uma sinalização de otimismo do chinês para tentar dar uma quebrada no topete do Trump lá para ver se anda melhor aí o acordo entre eles. Porque na semana passada tinha saído notícias aí no dia 31, né, no final do segundo dia da reunião deles, que teria avançado as negociações, mas na sequência já à noite o Trump entrou no seu Twitter e apontando que para fazer acordo precisaria ele conversar com o presidente chinês,
Sim.
e aí sim seria faria algum avanço, né, que ele citou que seria que apareceria algum avanço. Então, isso acabou servindo de um banho de água fria aí na quinta-feira. Então, isso refletiu no mercado, sexta-feira. Então, atrapalhou. Mas o fato é que no fim de semana já surgiram novas notícias do próprio Trump apontando que as negociações com os chineses já estariam fluindo aí para casa de umas 5 milhões de toneladas. Então, o que ele disse num dia, depois ele mesmo desmentiu ele o pronunciamento dele próprio. Então, no mercado hoje ele olhou mais pelo efetivo do USDA voltando a anunciar, né? Primeira vez depois de mais de um mês, desde dezembro, né? Os negócios diários que foi otimista, o mercado gostou dessa informação. E se novos negócios surgirem na semana, provavelmente nós vamos alavancar mais, vamos ver o mercado subindo, em função de que o mercado agora vendo o USDA trabalhando tem ferramentas para demarcar um terreno que eu acredito que vai ser melhor do que está, né? O mercado, eu acredito, um mercado de soja nesse ano um pouco maior do que está, entre 9,5 e 10, e não nesse nível aí de 9,10 a 9,60 que ele tem flutuado aí nos últimos dias, né?
Tá. Vlamir, essa situação, que tem se dado aí com essas boas notícias das relações entre China e Estados Unidos, isso motivou venda por parte dos produtores americanos nessa sexta-feira e hoje também?
Olha, ainda não, cara. O mercado do produtor americano ainda está muito lento em função de que eles alegam ainda que praticamente não está tendo margem. Então, os negócios que estão fluindo são entre as grandes trading, que tem a soja, que estavam com soja parada, que receberam dos produtores na safra aí para quitar dívidas e compras antecipadas, e praticamente nada de produtores diretos, né? Porque produtor que tem soja hoje ainda não consegue entregar nada em função do inverno duro lá, que não está conseguindo movimentar a soja nos canais, nos rios lá no sistema de barcaças deles, do meio oeste. Então, eu acho que ainda nos próximos dias quase nada de produtor vai ser negociado, e sim do grão que estiver aí na mão de trading ou negócios futuros, né? Então, aí são mais papéis futuros, com os compradores tentando buscar o grão aí na sequência, aí nos próximos meses, né?
Certo. Vlamir, como que tudo isso tem influenciado os preços aqui no Brasil? Os nossos prêmios conseguem dar uma respirada aí depois dessa forte desvalorização que a gente viu acontecer em janeiro?
Olha, cara, eu acho que a fase crítica do prêmio ele já está passando. Agora o mercado já trabalhando um pouquinho mais otimista, né? Sempre com a evoluçãozinha, nos últimos dias evoluiu 10, 15 pontos. Mas ainda poucos negócios, porque os números ainda nos portos não chegam a ser atrativos para os vendedores, né? Para produtor, para cerealistas, comerciantes, porque esses níveis de 77, 77,5 que está girando nos portos, ele não atrai os vendedores. Hoje a gente tem visto aí que a maioria das posições de venda estão próximas da faixa de R$ 80 aí para o curto prazo, e níveis de 82 acima, 83, para as posições do meio do ano. Como os níveis do meio do ano também estão na faixa de 80, 79, 80, 80 e 50, então os dois, tanto curto como médio prazo, não está tendo pressão de venda. A gente não vi, né, não apareceu o negócio hoje, ninguém confirmou nada. Basicamente, é algum volume que gira e é para a demanda doméstica, para a indústria interna, que acaba pagando os mesmos valores que está no porto, mas paga no interior. Então, acaba girando mais para o mercado doméstico do que na exportação. E não está tendo bom volume de colheita nesses últimos dias, porque as chuvas entraram novamente nas regiões produtoras e houve um ritmo menor de colheita aí no sábado, domingo, hoje também. A maioria das regiões está com umidade. E isso, o pouco que você colhe, cara, está sendo entregue aí para quitar contratos. Então, não está sobrando soja disponível para novos negócios também aí no momento, né?
Vlamir, talvez as vendas no Brasil estejam mais lentas também, porque o produtor ainda está muito incerto sobre quando será a sua produção final?
É também uma boa questão, Carol, porque problemas com o clima tem em todas as regiões do Brasil, né? Não, eu acho que esse ano nenhuma escapou aí do calor extremo, da falta de chuvas, da irregularidade das chuvas, todos esses problemas que nós tivemos, e isso afetou a produtividade em todas as regiões, umas menos, outras mais, algumas áreas com produtividades altas, outras um pouco menores, mas na média o Brasil deve colher pelo menos uns 15% a menos do que esperava. E em muitas regiões importantes aí, as perdas devem chegar a 20% ou mais, como aqui no Oeste Paraná, sul do Mato Grosso do Sul, que foram os mais afetados pelo clima aí, essas regiões aí com perdas acima de 30% a 40% na produtividade, que tem feito o produtor ficar cauteloso e esperar para ver que números vêm aí da safra e está apostando que vai ser um ano de mercado melhor, né? O produtor está mais otimista. Ele está acreditando que o mercado vai ser melhor e grande parte dos produtores estão capitalizados, no caso da soja, e eles têm um fôlego maior para segurar. Então, eles vão entregar a soja contratada e o restante ele vai vender escalonadamente, né?
Tá. Vlamir, essa situação faz com que essa postura mais retraída do vendedor seja acertada nesse momento? Realmente a orientação é que ele não venda mesmo agora, ou que se for vender, por necessidade, que venda parceladamente?
É, eu acredito que essa tua posição é a certa. O produtor tem que ir vendendo escalonadamente, fazendo o dinheiro que precisa, sem pressionar o mercado, porque provavelmente nós vamos ter um ano bastante nervoso aí com relação ao clima. Como o clima foi irregular aqui, e está tendo um inverno rigoroso no hemisfério norte, nos Estados Unidos, com temperaturas de 40, 50 graus negativos, isso a grande possibilidade de nós termos aí um problema no início do plantio americano, pode ter atraso no plantio, a temporada de chuvas pode chegar e, como o solo está congelado, pode ter inundações nesse ano, no início da safra, pode ter corte de chuvas. Então, é tudo. Todo o ano que tem um inverno alongado, no caso dos americanos, com frio extremo, ele é um ano de quadro regular de lavouras. Então, lá no mês de maio, junho, na época do final do plantio e início da safra, normalmente nos anos que tem problema de clima, ele dá uma agitada no mercado de Chicago. E aí as posições podem evoluir, né? Se a gente for lembrar, a melhor cotação da história da soja, acima de 18 dólares em Chicago, se deu no dia 3 de julho, né? Então é justamente no momento de definição ali, término de plantio e evolução da safra e entrada da fase de florescimento aí, começando a formar vagem. E isso vai num ano que, por enquanto, a expectativa é redução de área lá, né? Então vamos ver o que o USDA fala aí no, na reunião do Outlook, que se for mantida aí mesmo com que teve a greve lá, a parada, né, americana, é provável que tenha o Outlook no dia 22, né? E aí já vem os primeiros números, mas tudo aponta que vem uma queda de área na safra americana de soja, e isso em ano de clima irregular pode ser dois fatores bastante positivos que tragam boas notícias para os produtores para compensar essa queda de produtividade que nós tivemos aqui, né?
Flamengo, o mercado em Chicago já especula sobre essa queda de área, começa a precificar isso ou ainda não? Vai esperar o Outlook que deve acontecer aí no próximo dia 22?
Um pouco já tá precificado aí no mercado, que hoje acima de 9 dólares, aí o mercado 9,30, 9,40, ele é praticamente 1 dólar acima que estava um ano atrás, em Chicago. E lembrando que no quadro de oferta e demanda de dezembro, do USDA, ainda os americanos têm mais de 26 milhões de toneladas de soja em estoque de passagem, então o maior estoque da história deles. E mesmo assim, esse indicativo já de queda de área na safra americana já traz um alento para manter as cotações mais firmes, né? E tudo aponta que nós vamos ter níveis melhores ainda nas próximas semanas e meses, né?
Flamengo, essa é uma semana em que está previsto também chegar, o senhor falou dos estoques, né? Está previsto chegar o relatório mensal de oferta e demanda do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, que é um boletim também que não vimos em janeiro. Algo histórico também para o mercado da soja, né, Flamengo? Há muitos anos não se via o mercado trabalhar tão esvaziado de informações como foi esse fim de 2018, começo de 2019. Parece que esse relatório chega, então, no final dessa semana. Como é que o senhor espera esses números? E queria saber se o mercado também já está cauteloso à espera deles.
Olha, o mercado está cauteloso porque, em função do ritmo lento dos embarques americanos, se o uso da atualizar os dados da oferta e demanda dos americanos, é possível que, com esse novo relatório, venha um aumento ainda maior dos estoques finais americanos. Sim. Então, isso é um fator de cautela no curto prazo, no momento, né?
Sim.
Mas esse desenrolar das negociações com os chineses, essas compras chinesas, e a possibilidade agora no indicativo dos próprios produtores, né, que as pesquisas mostram que os produtores estão caminhando aí para produzir a área de soja, plantar um pouco mais de algodão e plantar um pouco mais de milho, ele já dá sinais aí que a soja ela vai caminhar para cima no ano, porque no contexto geral dos grãos, a nível global, nós estamos num ano aí que teve quebra de safra de trigo mundial, então tem menos trigo, tem milho que tem uma produção menor que o consumo, então no quadro geral de oferta e demanda mundial de grãos, nós estamos voltando a entrar numa linha de crescimento das cotações, e a soja provavelmente vai seguir essa linha.
Tá. Esse maior consumo, ou essa alta das commodities agrícolas, ela está atrelada a um consumo maior também, Pamir?
Exatamente, é um consumo maior que a produção. Nós viemos aí de praticamente 6 anos seguidos de produção maior que o consumo no conjunto dos grãos, então sempre sobrando mais estoques, e agora nós estamos saindo dessa fase e vamos entrar numa fase em que vai se consumir mais do que vai produzir, e provavelmente esse ciclo vai ser de alguns anos para frente, que vai acabar motivando a haver uma evolução das cotações médias de praticamente todos os grãos. Então, é uma fase de crescimento das cotações dos grãos em decorrência da demanda maior que o consumo e da provável queda dos estoques mundiais aí na sequência que vem pela frente. Isso a gente já sentiu no final do ano aí com o relatório do chinês, né, que mostraram aí uma forte queda dos estoques que eles tinham lá. Eu não sei se o USDA já vai trazer isso no relatório agora dessa semana, desse próximo, mas provavelmente no final, até o começo de março, no próximo de março, daí ele terá que trazer alguma novidade sobre os grandes estoques que a China tinha, e ela diminuiu muito de todos os grãos, de arroz, de trigo, de milho, a própria soja, e aí o quadro geral de grãos a nível mundial vai ter um estoque menor e a demanda crescente. E a lógica dos mercados é oferta menor que o consumo, a tendência é de valorização das cotações. Não esperamos uma disparada das cotações, mas esperamos uma evolução das cotações para níveis mais atrativos, que tragam viabilidade econômica para os produtores, que traga lucro, senão o produtor não vai evoluir também, né?
Agora, Vlamir, e a questão da peste suína por lá? Há uma divergência em torno do impacto dessa informação para o consumo de soja na China. Há analistas que acreditam realmente que esse fato pode ter um impacto grande no consumo de soja em grão, né, na importação de soja em grão, no consumo de farelo. Outros que acreditam que isso é uma situação pontual, logo pode ser resolvida. Como é que o senhor entende essa questão da peste suína lá para a China e o impacto para a formação dos preços globais da soja?
Olha, Carol, a questão do impacto lá da peste suína, ele é em algumas províncias que teve problema, são pontos isolados, já controlados, até agora já estão controlados, e com relação à carne suína, os chineses, é a carne mais importante para eles, né? O fechamento do consumo do ano passado ficou próximo de 60 milhões de toneladas consumidas, e a projeção deles mesmos é de passar de 61 a 62 milhões de toneladas consumidas em 2019. E alguns são mais otimistas, em função que é o ano do porco, nesse ano novo lunar deles, eles acreditam que o consumo deve ser uns 5% a mais do que o ano passado. Então, isso acaba compensando e recuperando a suinocultura deles, que sofreu o ano passado com a questão da peste suína, e até teve alguma desvalorização do preço da carne de suíno lá na China. Então, agora o mercado acredita numa evolução de consumo e evolução das cotações em função do próprio momento, né? Do ano novo, do ano do porco chinês, né?
Certo, vamos ficar de olho. Vlamir, até que todas essas informações que a gente discutiu aqui se confirmem, a tendência é de que o mercado continue caminhando de lado. Hoje começou bem, praticamente estável de manhã, né? A gente viu ali no início do dia, trabalhando com algumas leves baixas, passou a subir um pouquinho, perdeu força, vai fechar com um pouquinho mais de 2 pontos, né? 1 ponto de alta nos principais vencimentos. A tendência ainda é, até que saia alguma novidade efetiva, que o mercado continue caminhando de lado?
Eu acredito que sim. Eu acho que nessas próximas 2 semanas aí do feriadão chinês, o mercado vai andar que nem do tradicional. O pessoal do mercado comenta, vai andar de barriga, ele vai andar de lado, ele vai ter dias que vai puxar 2, 3 pontos, no outro dia ele liquida na linha técnica buscando lucros, porque eu não acredito que sejam... Essa compra de hoje vem a ocorrer aí agora uma disparada de compra chinesa em período de feriado deles lá.
Tá.
Eu acho que foi só um aceno positivo aí do governo chinês, através da empresa chinesa, para mostrar que eles estão com interesse de fazer acordo. Não, não acredito que eles que todo dia vai sair um indicativo de compras desse volume para o mercado puxar aí e evoluir as cotações aí em ritmo constante nos próximos dias. O feriadão, eles têm uma tradição de preservar esse período e não trabalhar, e eu acredito que eles não vão mudar muito isso. Isso foi apenas esse aceno, e nos próximos dias eu não acho que eles devam voltar a comprar grandes volumes, não.
Certo. Vlamir, nessa situação, para a gente concluir, a orientação de que realmente o produtor vá fazendo as suas operações em parcelas, né? Vá participando do mercado na maneira que for mais oportuno para ele?
Olha, o produtor tem dívidas com soja para quitar, ele tem que ir quitando. Alguns que estão colhendo mais cedo e podem antecipar essa soja, se ele conseguir fazer algum desconto aí nos insumos, que geralmente quando se entrega mais cedo tem desconto que se consegue na dívida, então se consegue valorizar um pouco o grão entregando ele antecipado.
Tá.
E aquele que não tem essas posições, se puder esperar um pouco, nós vamos ter oportunidades durante o decorrer do ano aí, e vai ter boas oportunidades para o produtor fechar, porque é um ano que temos problema na safra do Brasil, da Argentina, do Paraguai. A safra americana ela já começa a vir aí com indicativo que vai ter queda de área. Então, tudo caminhando para ser um ano melhor do que foi o ano passado.
Certo, maravilha. A gente vai continuar acompanhando, e o senhor, como sempre, nos fazendo companhia aqui para a gente poder entender os caminhos do mercado. Vlamir Brandalize, muito obrigada, muito boa tarde para o senhor, excelente semana.
Igualmente, Carol, uma boa tarde a todos e boa semana aos nossos produtores aí, que tenham uma boa colheita de agora em diante.
É isso mesmo, que assim seja. Muito obrigada, Vlamir, um abraço, até mais. Bom, informações, portanto, que chegam do Vlamir Brandalize, consultor de mercado da Brandalize Consulting, nos fazendo companhia nessa tarde de segunda-feira. Temos aí um início de semana positivo, mas como disse o Vlamir, né, a tendência para as cotações, principalmente no mercado internacional, continua sendo de que elas caminhem ainda de lado em função dessa falta de notícias consistentes. Mais do que isso, começa o feriado do Ano Novo Lunar na China, que é o período em que os mercados ficam fechados realmente, e a gente vê aí festejos por cerca de 15 dias para comemorar a chegada do Ano Novo. Então, a China se abasteceu para isso e agora, então, a gente vai precisar observar essas informações. Mais do que isso, também a gente vê todo o cenário para a safra da América do Sul ainda sendo acompanhado, safra do Brasil, da Argentina, do Paraguai, com problemas depois de adversidades climáticas. O mercado começando a especular sobre o relatório que o USDA, o Departamento de Agricultura, traz nessa sexta-feira, o mensal de oferta e demanda, e também mercado especulando sobre a nova safra dos Estados Unidos, que começa aí nos próximos meses e que já vem com uma tendência de recuo de área de plantio. Sobre tudo isso, a gente vai precisar continuar acompanhando o mercado especulando, mas fato é que o mercado precisa de algo consistente para retomar uma tendência. Enquanto isso não acontece, as cotações ainda caminham de lado na Bolsa de Chicago e, é claro, o impacto, portanto, acaba sendo limitado para os nossos preços aqui no Brasil. Vamos checar como ficaram as cotações na Bolsa de Chicago nesse fechamento de segunda-feira. O contrato março, 9 dólares e 19 centos por bushel, um ponto mais 25 de alta. O maio, 9 dólares e 32, subindo um ponto. Mesmo ganho para o julho, que fecha com 9,45, e para o agosto, que fecha com 9 dólares mais 50 centos por bushel. Preços do milho agora, o mercado também fechou com leves altas. O março, 3 dólares e 79, alta de um ponto. O maio, 3,87, subindo meio ponto. O julho, 3,95, alta de 0,75. E o setembro, 3 dólares e 98, com o mesmo ganho. Para fechar, as cotações do trigo. Mercado também fechando estável na Bolsa de Chicago nesta segunda-feira. 5 dólares mais 25 centos por bushel no contrato março, subindo um ponto. O maio sobe 0,75 para fechar com 5,29. O julho fecha estável no 5,32, sem variação. E o setembro fecha com 5 dólares e 39, caindo meio ponto nesta segunda-feira. Bom, a gente fica por aqui com esse boletim e com a nossa programação ao vivo desta segunda-feira, mas os nossos jornalistas, a nossa equipe continua aqui de plantão com as últimas informações do dia para que você seja sempre o produtor rural mais bem informado do Brasil. Até amanhã, bom descanso.